Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.
Conosco, professora Marília Fiorillo, e o assunto de hoje será sobre anjos e demônios, professora.
É sobre essa ambivalência, Cido. Na semana retrasada, quando nós gravamos a coluna que foi ao ar na última segunda-feira, comentamos a perseguição à etnia muçulmana Rohingya em Myanmar, ou Birmânia, e que ela já havia feito mais de 100 mil refugiados. Em 1937, uma Blitzkrieg da Força Aérea Nazista, a pedido do general fascista Franco, deixou arrasado um pequeno vilarejo ao norte da Espanha, chamado Guernica. Demorou algum tempo para que a horrível notícia se espalhasse e a matança de Guernica se imortalizasse na tela de Pablo Picasso. Hoje, com as imagens por satélite, só não vê quem não quer. A Anistia Internacional confirmou que o governo de Myanmar, liderado pela Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, está usando em larga escala a tática de queimar vilas, completando um processo de limpeza étnica. Cerca de 400 mil rohingyas tentam escapar da morte, fugindo para a vizinha e paupérrima Bangladesh. Tentam, pois os menos afortunados que escaparam dos incêndios, como em Guernica, são assassinados pelas forças de segurança e por multidões de budistas enraivecidos. Até quinta-feira passada, havia pelo menos 80 vilas incendiadas na província de Rakhine. Quase metade da população rohingya abandonou suas casas. Só para ilustrar, em um dos vilarejos, sobraram 80 das 900 casas e nenhuma pessoa. A tática é simples: cercar a vila e tocar fogo. Ainda segundo a Anistia Internacional, em certas localidades a população foi avisada com antecedência, o que comprova tratar-se de um deliberado plano de limpeza étnica. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, tentou persuadir os 15 países membros do Conselho de Segurança a tomarem medidas mais efetivas, infelizmente sem sucesso.
Mas, professora, como explicar a mudança de atitude da líder do governo?
Sim, como explicar a conivência de Aung San Suu Kyi com tamanha catástrofe? Alguns dizem que ela está nas mãos dos militares. Mas faltaria coragem para essa resiliente líder da luta pela democracia, uma das mais famosas prisioneiras políticas, que ficou dezenas de anos sob prisão domiciliar em Myanmar e sequer pôde assistir ao funeral do marido, professor de Oxford, sob a ameaça de que, se saísse de Rangoon, não voltaria? O anjo pacifista se tornou um demônio incendiário? Simplista demais. Aqui vale, novamente, recorrer às reflexões do professor André Cortin, renomado estudioso internacional dos imaginários sociais. Aquela Suu Kyi, nascida em uma família tradicional e que voltou a Myanmar com um diploma de Oxford, estava fortemente imbuída de valores como direitos humanos, liberdades civis, democracia. Esta Suu Kyi, que assiste impassível à matança e copromove a política de terra arrasada, percebeu que valores abstratos pesam pouco diante do enraizado ódio que os budistas nutrem aos muçulmanos rohingya. Houve, na feliz expressão do professor Cortin, um deslocamento de imaginários. Ao ceder à histeria coletiva da maioria de sua população budista, Suu Kyi não foi corrompida pela luxúria do poder, como ocorreu com tantos líderes, mas por outra tentação igualmente nefasta, a tentação da governabilidade. Essa armadilha sutil para lavar as mãos e se esquivar da moralidade.
Professora Marília Fiorillo conversou comigo, Cido Tavares.
Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.